Organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Horta.
Atenção, ouvintes, temos uma oferta especial. Enviaremos gratuitamente o tema escrito na Suíça, Eleva os Olhos para as Montanhas, com testemunhos do Brasil e da Suíça, para leitura em seu computador. E você pode enviar esse tema por internet para 10 ou mais amigos. Escreva agora mesmo um e-mail para ecosdaliberdade@yahoo.com.br e diga: quero o livreto eletrônico para enviá-lo aos meus amigos. Escreva agora mesmo para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Cumprimento os ouvintes em nome de Jesus que ressuscitou e tenho uma grande satisfação de trazer a vocês três pastores para falar da ressurreição de Jesus. Estivemos em vários países na Europa e agora, ao retornar, não podemos deixar de procurar pessoas que são nossos pastores do pátio das organizações Ecos da Liberdade para falar da experiência com Jesus. E antes, queremos trazer para vocês uma música da Alemanha que diz: não é preciso procurar a Jesus junto aos mortos, lá ele não está, lá não está. Não encontraremos a Jesus numa sepultura, todos podem ver que ele vive.
Wir brauchen Jesus nicht bei den Toten suchen, da ist nicht, da ist nicht. Wir finden Jesus nicht in einem Grabe, alle können sehen, dass Jesus lebt. Tränen werden abgewischt, die Trauer ist vorbei, das Grab ist leer.
Temos agora o privilégio de estar com o pastor Norberto Obermann, presidente da CITA, Conferência Internacional dos Pastores da América Latina, e temos ele como orador da Convenção Mundial nos Estados Unidos. E eu quero saber do pastor Norberto Obermann o que representou a ressurreição de Jesus Cristo, a Páscoa, para os discípulos encurralados, fugitivos, escondidos. O que representou a ressurreição para os discípulos de Cristo?
O primeiro resultado foi uma grande alegria, já que, como você mesmo está relatando, a situação em que os discípulos se encontravam depois de toda a tragédia que eles tiveram convivendo os últimos dias do ministério de Jesus, essa semana conclui com a morte de Jesus e todos seus sonhos tinham se acabado, toda sua esperança. Por isso, fruto da ressurreição de Jesus, foi o primeiro fruto da ressurreição de Jesus, foi a alegria. Diz em Mateus 28, versículo 8, diz: quando as mulheres, depois que o anjo falou que Jesus tinha ressuscitado, diz: as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. Não estavam alegres, cheias de alegria. Então, eu me imagino, eu não posso nem pensar o que isso significou, receber a visita do anjo que comunica a eles que Jesus não está morto, mas tinha ressuscitado. A tristeza que eles viveram os dias anteriores, agora estava cheia de alegria. E essa alegria acompanhou aos discípulos a partir desse momento, e uma das marcas dos verdadeiros discípulos de Jesus é a alegria, independente das circunstâncias. Os primeiros discípulos tiveram que confrontar muita perseguição, muito sofrimento, mas eles enfrentavam a morte com alegria, cantando hinos de louvor e adoração a Deus. Então, o primeiro resultado, acho que é a alegria. O segundo é a vitória. O último inimigo tinha sido vencido com a ressurreição de Jesus. A morte, o poder da morte. Então, essa vitória traz esperança e alegria e esperança da vida eterna. Então, nós não temos mais que temer a morte. Ela é uma passagem para uma vida muito melhor que a vida na eternidade. Então, a vitória do último inimigo foi vencida por Jesus quando ele ressuscitou dentre os mortos. Outro dos frutos que eu vejo da ressurreição é a missão que os discípulos recebem. Jesus, quando Depois que ele aparece para eles e fica com eles 40 dias, as últimas palavras ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então, a missão que eles receberam logo depois da ressurreição, uma missão que chega até nossos dias e que também está para nós, confiada a nós, de levar a palavra de Deus, a mensagem da ressurreição. Nós não estamos servindo, não estamos adorando, não estamos cantando, não estamos seguindo a uma pessoa que morreu, mas alguém que ressuscitou e está sentada à destra de Deus intercedendo por nós.
Eu fiquei impressionado quando você conseguiu colocar isso de forma assim expressiva e forte, o que representou a vitória sobre a morte. Veja que até então, no Velho Testamento, durante milênios, o povo de Deus não tinha muita informação sobre a morte. Por que os cristãos conseguiram enfrentar leões, postes incendiados? O que fez com que essa força das chamas e das grades de ferro e dos animais ferozes não conseguiram apagar essa chama dos cristãos? Qual foi esse motivo?
Eu penso que o mais importante é realmente a vitória sobre a morte. A morte não é o fim, não acaba tudo. A morte é uma passagem para algo muito melhor, para a vida eterna junto com esse Salvador que prometeu estar conosco e que prometeu também umas moradas celestiais. Então, todas as lutas, todas as dificuldades que os discípulos confrontaram foi inspirado também por essa esperança, por essa vitória de Jesus que foi coroado no dia da ressurreição.
E agora eu imagino eles trancafiados num quarto, de repente aparece Jesus no meio deles. Eles estão com fome, pescando de novo, voltando à velha profissão. Está lá um homem na beira da praia e eles reconhecem a Jesus. Qual foi a força da esperança nessa reaparição constante durante 40 dias e dizendo: eis que estarei convosco até os confins da terra? Qual foi a força dessa presença de Cristo sempre novamente?
Jesus ficou com eles justamente 40 dias logo após a ressurreição para fortalecer a fé deles, para que eles possam realmente saber que não foi uma aparição, não foi um fantasma, não foi uma imagem que eles perceberam, um sonho que tiveram. Não, foi realidade. Jesus ressuscitou, se apareceu com eles, comeu junto com eles, permitiu que eles encostassem, Tomé, que não havia estado a primeira vez que Jesus apareceu com eles, Tomé encostou as feridas de Jesus, a mão que tinha sido transpassado pelos pregos. Então tudo isso foi necessário para que essa verdade da ressurreição não seja um conto mais, mas seja realmente o fundamento da nossa fé. E Jesus permaneceu junto com eles esse espaço de tempo, 40 dias, ficou com eles aparecendo, diz a Escritura que a 500 pessoas a mais se apareceu. Então foi justamente para fortalecer essa realidade da ressurreição. Não foi uma ilusão de um domingo da manhã, depois de muita tristeza que eles tiveram e foram ao sepulcro e algo lá aconteceu. Não, é verdade. Por isso Jesus esteve com eles, para que eles realmente saiam com essa convicção. E tanta convicção eles tiveram que hoje nós temos a oportunidade de celebrar cultos e levar a palavra, pregar, evangelizar com alegria, porque sabemos que isso não foi um conto, foi verdade, é verdade.
Muito obrigado, pastor Norberto. Eu vejo uma alegria da ressurreição entre nós aqui, gravando esse culto radiofônico para os nossos ouvintes em toda a América Latina, e nós temos a certeza que essa alegria da ressurreição de Jesus vai inundar também a vida, a alma, a casa dos nossos ouvintes, de tal forma que nós possamos continuar testemunhando e tendo a experiência com o Cristo que ressuscitou. Ele não está morto, ele vive e reina para todo sempre. Muito obrigado. Agora queremos falar com o pastor Isaí Marcelo Hort, que teve seus primeiros passos na vida, na esquina da Igreja de Deus. Isaí, quais são os motivos que te fazem crer no Evangelho de Jesus Cristo e na ressurreição de Jesus?
Para mim, as maiores provas da ressurreição de Jesus são as experiências que pessoas tiveram sem ter vivido no tempo em que Jesus viveu, não terem tido um contato pessoal com ele. O apóstolo Paulo, para mim, é um grande exemplo de alguém que viveu e experimentou Jesus ressuscitado, Jesus vivo. Se nós olharmos a história do apóstolo Paulo, diz em Atos 9 o seguinte: Saulo respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Olha só, um homem que respirava um ódio, uma raiva muito grande contra os discípulos, daqueles que seguiam a Senhor Jesus Cristo. E aqui diz ainda que ele dirigiu-se ao sumo sacerdote e ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achassem alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, ele os levasse para Jerusalém. Seguindo ele para fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caiu por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso aconteceu depois que Jesus Cristo tinha morrido na cruz e ressuscitado. O apóstolo Paulo teve uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Para mim, a maior prova são as experiências hoje que as pessoas têm com esse Jesus ressuscitado. O apóstolo Paulo teve uma experiência pessoal com Jesus que ele antes não conhecia. E para mim, esta é a maior prova da ressurreição. Alguém pode alegar que historicamente não acredita que isso aconteceu. Alguém pode negar que os evangelhos sejam verdadeiros, apesar de eu crer na palavra. Você pode dizer que não crê naquilo que está escrito na Bíblia e não acreditar que Jesus ressuscitou. Mas ninguém pode negar a experiência que milhares e milhares de cristãos têm ao redor de todo o globo terrestre. Pare para analisar quantos milhões de homens, mulheres e crianças experimentam a presença de Deus em sua vida e podem dizer: em tal dia eu conheci Jesus. Assim foi comigo, assim foi com muitas pessoas de minha igreja, mas não quero resumir somente as pessoas que vivem hoje. Nós temos aí 2000 anos de história de pessoas que tiveram experiências pessoais com Jesus. Para mim, essa é a maior prova de que ele está vivo. Por mais que alguém possa encontrar argumentos filosóficos que possam querer tirar a fé da historiedade da ressurreição de Jesus Cristo, olha, o que eu experimentei com Deus e o que pessoas ao meu redor, de nossa igreja e de outras igrejas, experimentaram pessoalmente com Jesus, são uma prova de que ele realmente ressuscitou e está vivo em nosso meio. Eu desejo que você também, ouvinte, possa experimentar este Jesus ressuscitado. Claro que muitas pessoas não têm essa experiência, porque não abrem seu coração para que Deus fale. Deus respeita muito a opinião de cada um. Deus respeita, se você fecha a porta de sua alma, do seu coração, ele respeita. Mas se você abrir, se humilhar perante Jesus, você vai ver a luz como viu Paulo, vai experimentar a presença de Deus em sua vida, como eu e milhares de pessoas já experimentaram em suas vidas.
O que representa para você, pastor Edmar, para sua família, a história, a ressurreição de Jesus Cristo e a existência da igreja? O que queremos focalizar com seu testemunho é o que representa a existência da igreja de Cristo no século 21.
Pastor Mário, é um prazer poder compartilhar dessa experiência sobre a minha vida. E quando se fala da igreja, muitas vezes se faz uma interpretação errada sobre a igreja. Muitos pensam num templo, apenas um edifício, mas para mim é muito mais do que um edifício. São pedras vivas, as quais influenciaram a minha vida. E conhecer a igreja foi uma grande oportunidade para mudar a minha vida e conhecer Cristo através das pessoas que frequentavam esta igreja. Todas as minhas interrogações que eu tinha, que eu fazia, procurava lá fora, nunca encontrei. E só encontrei através de pessoas maravilhosas que eu conheci na igreja, que me conduziram e através da sua experiência, do seu testemunho, me mostraram que existe um amor verdadeiro e que havia esperança para minhas interrogações e havia esperança para o perdão dos pecados. E é interessante que essa mudança, que esse encontro pessoal meu com Cristo, trouxe uma experiência fantástica, não só para mim como pessoa, em contato com as pessoas do dia a dia, no trabalho, mas também para minha família, inclusive meu falecido pai, que muitos conheceram como o Alemão Preto, que parecia impossível a mudança de vida. De repente, percebi o interesse pela causa do Evangelho, me procurando muitas vezes para saber um pouco mais. Tanto ele como a minha mãe tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho e uma grande mudança aconteceu na vida de ambos. E não só deles, na nossa família é uma família muito grande, somos em 11 irmãos, então é um campo de evangelização muito grande ainda, tem muito espaço para evangelizar. Mas entre esses meus irmãos, vários já conheceram a Cristo, inclusive um que já é falecido, morava em Camboriú, que é o Edgar, que frequentou a igreja aqui na escola dominical, que a Líria trazia para os cultos da escola dominical. Hoje meu irmão é Denir, que faz parte da equipe de louvor. E agora recentemente, há 2 anos, meu irmão que está em São Paulo, que é o Edinaldo, conhecido como Johnny, que houve uma mudança também na sua vida e hoje está falando da sua vida, da sua experiência, inclusive cantando, usando sua voz para louvar e agradecer o nome de Deus.
O que representou para você que um dos seus irmãos, que para mais longe foi através da arte da música, que esse irmão se tornou também comovido e transformado pela ressurreição, pela vida que surgiu da pedra escura do túmulo onde Cristo estava sepultado? O que representou a salvação do seu irmão?
Representou para mim a resposta às orações. Para mim, pelo fato de ele viver longe da gente aqui na nossa região, eu achava quase impossível, porque o nosso contato era apenas por telefone. E ele foi muito jovem para São Paulo por causa da música, e eu imaginava que seria muito difícil. Até pela vida que ele levava como cantor, o meio qual ele vivia, eu achei que isso quase seria impossível para ele tomar uma decisão. E para minha surpresa, um dia ele telefonou: "Se tem algo a compartilhar com você, eu sou um novo homem." E eu quase não queria acreditar, porque será que é só uma questão de conveniência, mudança, porque está em dificuldade? Mas ele estava bem, ele estava muito bem financeiramente, inclusive no auge da sua carreira, e ele sentiu um vazio muito grande. Ele procurou então uma igreja e encontrou a Cristo, e ele ainda fala até hoje que deve muito o contato que teve em Rondon. Foi os primeiros passos da vida dele, a semente que foi semeada aqui, de amigos, e inclusive ele tem ainda hoje CDs do Ingo, que ele é um admirador do Ingo, com o seu trompete, e ele fala que influenciou muito a sua vida para que tomasse uma decisão por Cristo.
Agora não podemos deixar de ouvir Johnny Ramos.
Deus mudou a minha vida, fez de mim um homem forte, vencedor.
É verdade, Johnny, Deus mudou a sua vida e mudou a de milhares de pessoas, porque é como a Bíblia diz: no primeiro dia da semana, um anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e assentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve, e disse às mulheres: "Eu sei que vocês buscam a Jesus, que foi crucificado, mas eis que ressuscitou, venham ver o lugar onde ele estava deitado." E vão agora e anunciem essa mensagem ao mundo. Você, estimado ouvinte, também pode ser testemunha da ressurreição com a transformação da sua vida. Que Deus lhe conceda a experiência com Jesus, com a transformação de sua vida, da morte para a vida, através da fé, que você pode iniciar agora, caso isso não tenha acontecido ainda. Que o Senhor lhe conceda uma Páscoa abençoada com uma experiência pessoal através da ressurreição de Jesus em sua própria vida. Atenção, ouvintes, temos mais uma boa notícia. A oferta especial de 200 livretos Ecos da Liberdade, com os 3 temas escritos na Europa. Escreva-nos hoje mesmo para ecosdaliberdade@yahoo.com.br ou para Caixa Postal 100, 85-960-000, Marechal Cândido Rondão, Paraná, Brasil.
Muito obrigada por sintonizar o culto radiofônico com o pastor Mário Hort.